Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueroa. Hoje estou aqui no programa com Vitor Vilar e Rodrigo Carvalho cuidando de toda a parte técnica. E vamos analisar o empate em 2-2 entre Confiança e Vitória, jogo lá em Aracaju, no Batistão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. E um resultado que, durante uma boa parte do jogo, a gente poderia considerar muito ruim para o Vitória, mas pelas circunstâncias, depois da expulsão de Rodrigo Andrade e de tudo o que aconteceu, acaba ficando um placar ruim, mas administrável, né, digamos assim, para o rubro-negro baiano, que fecha essa rodada. A rodada ainda não está fechada, mas não tem mais como ganhar posições. Então, o Vitória, ele fecha essa rodada na quinta posição do grupo A, ainda encostado, ainda ali brigando, né, por uma vaga. É um grupo que a contagem de pontos, ela é mínima. Então, o Vitória segue empatado com o CRB, ambos com 5 pontos, um abaixo do Salgueiro. O Salgueiro tem jogos muito difíceis aí na reta final. Eu, particularmente, acho que de grão em grão, o Vitória vai acabar conseguindo a classificação, até para manter a rima. Mas vamos lá, Vila, vamos parte a parte aqui. Primeiro jogo, depois a gente dá uma mergulhada na matemática. Qual o saldo que fica dessa atuação e desse resultado no Batistão?
Fala, Fred. Tô ligado aqui, viu, amigo? Porque não sei o que pode acontecer em Aracaju nessa noite. Não tô dizendo que... eu acredito que Chamusca vá ser demitido ou qualquer coisa do tipo, mas nunca se sabe, né? Porque, veja só, para o torcedor que não viu o jogo, né, para pegar só o resultado, o Vitória aumentou o jejum dele na temporada agora. Já são 8 partidas sem ganhar. O Vitória não ganha há mais de um mês. A última vez que o Vitória ganhou foi no dia 6 de fevereiro, com um 4-0 sobre o Jequié. Fraquíssimo Jequié pelo Campeonato Baiano. Depois disso foram 8 partidas, né, com 5 empates e 3 derrotas. E na Copa do Nordeste, que é um campeonato muito importante para o Vitória, já que não está mais na Copa do Brasil, o Vitória até agora não ganhou. São 6 rodadas e o Vitória não ganhou na Copa do Nordeste. Foi para mais um empate aí. São 5 empates e 1 derrota. Bom, olhando, mau resultado. Mau resultado, empate. O Vitória precisava ganhar. Agora, a gente não pode deixar de analisar esse jogo sem olhar o que aconteceu no campo, que é o que torna, como você bem disse, o resultado ruim, mas administrável. Eu acho que dessa vez não dá para colocar tanto assim na conta de Chamusca. E olhando o time em si, eu acho que esse Telecast vai passar muito pelo meio campo do Vitória. Tem que falar do meio campo do Vitória. Por quê? Primeiro, a escalação, desde a escalação do time, quando foi divulgado, já surpreendeu muito e já iniciou um debate sobre o meio campo. Chamusca novamente mudou a dupla de volantes. No Baviera, ele tinha usado o Wesley Dias e o Leandro Vilela por força realmente de desfalques. Ele não contava nem com o Léo Gomes nem com o Rodrigo Andrade, que foram aí durante um curto período, mas foram titulares dele. E ele manteve o Wesley Dias, que, na minha opinião e na opinião de vários torcedores do Vitória, eu concordo com essa opinião, é um jogador muito inferior a Léo Gomes. Talvez dos 4 aí tenha sido o que mais tenha vacilado até agora no Vitória, mas é um jogador de confiança de Chamusca. Ele voltou, né, com o Wesley Dias, que foi titular lá no início da temporada, e logo perdeu a vaga, realmente por atuações ruins. A exemplo do Bavi, da Copa do Nordeste, que ele foi, assim, possivelmente, certamente, na verdade, o Pânico. E depois também voltou com o Rodrigo Andrade. Esse parece ser titular absoluto de Chamusca, recebeu aí um voto de confiança. Vamos falar dele daqui a pouquinho. E aí, no meio campo, talvez a grande surpresa de Chamusca tenha sido a escalação de Fabrício, lateral esquerdo, que foi contratado ali antes do Carnaval, foi regularizado essa semana. Já estreou como titular, e não só como titular, como camisa 10. Isso foi mais surpreendente, porque ele vinha jogando com o Andrigo centralizado, já que não conta com o Rui. E quando todo mundo viu que Fabrício ia ser titular, a gente imaginou, Fabrício vai jogar na ponta esquerda, onde vinha atuando o Eric, onde vinha atuando o Iago. sem fazer boas atuações. E aí vai fazer uma dobra, digamos assim, na lateral esquerda com o Juninho, né? Assim como ele está fazendo na parte direita, que é uma dobra de dois laterais com o Matheus Rocha e Jefferson. Só que não, o Fabrício jogou centralizado como camisa 10 mesmo. E isso foi a grande surpresa de Chamusca, mostrando que esse meio campo aí é definitivamente a posição que Chamusca ainda não encontrou. É o setor do time que Chamusca roda e não consegue encontrar ali os cinco jogadores, digamos assim, titulares dele. E geralmente já está apelando aí para improvisação, né? Não vou dizer improvisação, mas usar dois laterais no meio campo não é algo trivial, né? Mas vamos lá, a bola rolou e o Vitória deu sorte achando um gol com um minuto de jogo. O Vitória deu muita sorte com esse gol, gol de bola parada, que vem se mostrando uma jogada forte do Vitória esse ano, né? Com o Ed Carlos. Ed Carlos vem se mostrando a arma do Vitória na bola parada esse ano. Já é o quarto gol dele na temporada. E veja só, ele é o artilheiro do Vitória na temporada, né? Ele é o cara que mais tem gol, todos de bola parada, todos de cabeça, quarto gol dele na temporada. É uma arma, tem sido uma arma poderosa do Vitória. E o Vitória achou esse gol logo no início. Não deu nem para saber como é que seria o jogo. Quando o Ed Carlos fez o gol, um belo gol, aliás, subiu bonito. Ele não é um jogador muito alto, o Ed Carlos. Tô falando aqui de chute, mas assim, 1,86m, mais ou menos alto, mas ele tem um tempo de bola muito grande, assim, é um cara que tem um tempo de bola fantástico, tem mostrado isso, e abriu o placar. E aí depois o Vitória teve mais 5 minutos ali de um certo domínio, trocando passe no meio campo, principalmente pelo lado esquerdo, com o Juninho, com o Andrigo. Só que depois o Vitória perdeu o meio campo. Simplesmente o meio campo do Vitória deixou de jogar. E aí ficou um jogo totalmente na mão do Confiança. Como assim? O Confiança atrás do placar partiu para cima, e quando a defesa do Vitória afastava a bola, quem ganhava aquela segunda bola, ganhava aquele rebote, era sempre o Confiança. O meio campo do Vitória, e aí eu não culpo só os volantes, que foram os jogadores mais criticados pela torcida que assistiu a partida, mas eu culpo também o trio, digamos assim, mais ofensivo, como Andrigo, Fabrício e o Matheus Rocha. Eles não conseguiam recuar para ajudar nessa saída de bola, recuar para conseguir recuperar a bola. A segunda bola ficou sempre com Conquista. Claro que principalmente por uma má atuação dos dois volantes, mas o meio-campo, digamos assim, mais ofensivo do Vitória não conseguia ajudar. E aí, quando o Vitória, por algum acaso, tiro de meta ou saída de bola, ficava com a bola e tentava fazer essa saída, o meio-campo do Vitória errava muitos passes. E aí, a partir de um determinado momento, o Vitória, sem ganhar a segunda bola e sem conseguir fazer essa saída com qualidade, começou a apelar para o chutão. E a gente viu o Chamusca alertando o time. Vazou o áudio, uma transmissão aqui para Salvador, pelo menos, de Chamusca falando: pô, vamos tocar a bola, vocês estão apelando demais para o chutão, pô. Por quê? Isso estava deixando o Confiança, que é um time limitado tecnicamente, mesmo o Vitória sendo um time hoje limitado, mas o Confiança é mais limitado ainda. Deixando o Confiança muito à vontade. O time já está jogando em casa, atrás do placar, e começou a fazer ali uma pressão. Confiança fez uma pressão em cima do Vitória. E aí veio o pênalti, que foi um pênalti, na minha visão, duvidoso, porque, claro que não dá para culpar o árbitro, porque foi um lance muito rápido, mas no replay a gente vê que o Wesley Dias toca na bola, depois o jogador do Confiança acaba caindo ali, depois ele acaba tocando o jogador do Confiança acaba caindo. E aí veio o pênalti e empatou o placar. Eu acho que, mesmo sendo duvidoso o pênalti, o Confiança merecia o empate. Porque já vinha jogando mais bola que o Vitória, já vinha dominando o meio campo, já vinha fazendo uma certa pressão. Com o Ronaldo, mais uma vez, aparecendo para salvar o Vitória em determinadas ocasiões, como vencendo o normal do Vitória desde o início do ano. E aí, a gente tem que falar de Rodrigo Andrade. Porque o meio campo já vinha fazendo uma má atuação. Rodrigo Andrade individualmente já havia falhado no lance do pênalti, porque o ataque do Confiança, que gerou o pênalti, saiu de uma jogada em que o Rodrigo Andrade tentou dar um passe de calcanhar no meio campo, né? Uma bola dividida ali, ele tentou acertar um passe de calcanhar para o Wesley Dias, e errou, deu a bola de graça para o Confiança. Chamusca ficou, com toda razão, pé da vida com o Rodrigo Andrade, assim como todo torcedor do Vitória. E aí, no lance, logo após o gol do Confiança, do pênalti, ele me dá um carrinho bobo no meio campo, completamente bobo. Ainda mais com um jogador que está amarelado, como ele estava. Rodrigo Ndai já tinha sido amarelado no começo do jogo, por chegar atrasado. E aí ele dá um carrinho bobo no meio campo e acaba expulso. Isso com, se não me engano, 40 e poucos minutos de jogo. Né? 40 e poucos minutos do primeiro tempo. Então, assim, Rodrigo Andrade colocou o jogo do Vitória, que já não vinha sendo fácil, completamente a perder. E aí, Fred, o Vitória deu uma nova sorte, porque achou um gol logo após a expulsão de Rodrigo Andrade. Num lance que, assim, Fabrício, como camisa 10, vinha mal na partida. Claramente fora de ritmo. Não estava se achando na posição de camisa 10. E aí, de repente, ele é lançado na área e acha um passe muito bonito. Um passe invertendo a bola para o Andrigo, no lado esquerdo do campo. Que Andrigo, com um drible de corpo, conseguiu deixar o goleiro no chão e chutar praticamente sem ângulo ali para o gol. E aí o Vitória achou esse gol. Logo após a expulsão de Rodrigo Andrade. Quer dizer, o Vitória vinha transformando o jogo mal, Rodrigo Andrade piorou e o Vitória achou um segundo gol. E aí veio o intervalo, segundo tempo, gol do Confiança logo no início. Um gol, um golaço, por sinal, de falta, de Felipe Lima, jogador ex-Vitória, só para comprovar a zorra da lei do ex. E aí o Vitória passa a jogar pelo resultado, já vinha jogando, obviamente, porque com 2-1, um homem a menos, o Vitória não teria condição nenhuma de reagir. E aí, com um empate, logo no início do segundo tempo, o Vitória se fechou mais ainda, tentou jogar mais ainda no ali, fechando mesmo a defesa. Assim como no Bavi, o Vitória acabou com homem a menos e marcando bem, o Confiança não conseguiu produzir nenhum lance de perigo real, de gol, nesse segundo tempo inteiro que teve com homem a mais. Agora, o Vitória também não conseguiu encaixar um contra-ataque sequer. O Vitória, durante todo o segundo tempo, mesmo com um homem a menos, no final do jogo, inclusive, o Confiança estava cansado, tinha jogado do Confiança, exausto em campo, não conseguia mais correr, que estava mancando em campo, que é o caso do próprio Felipe Lima, que fez o gol. E o Vitória, mesmo assim, não conseguiu encaixar um contra-ataque sequer. Chamusca teve a vantagem de ter mais substituições para fazer do que geral. Jogadores do Confiança machucaram logo no início, dois jogadores do Confiança. Ele teve que fazer duas substituições logo no início do jogo. E acabou que a única confiança que Geraldo pôde fazer para alterar a partida a favor do Confiança foi a entrada do Júnior Timbó, que vocês aí do Recife conhecem bem, porque jogou no Náutico, se não me engano. E aqui a gente na Bahia conhece porque jogou no Vitória. O Chamusca não, o Chamusca teve as três alterações dele no segundo tempo. E mesmo com esses jogadores mais descansados, o Vitória não conseguiu encaixar um contra-ataque sequer. E aí, só para pontuar, eu não gostei da alteração de Chamusca, quando ele colocou o Felipe Garcia estreando. Mostrou-se um jogador pesado, lento, talvez seja a falta de ritmo, mas se jogou um jogador pesado demais para puxar o contra-ataque. Mas, assim, olhando até o banco, né, para não culpar completamente a Chamusca, se você olhar o banco, ele não tinha opção realmente. Era Eric, que é um jogador muito mais um contra um do que para puxar contra-ataque. Era Nixon, que é um jogador também mais técnico. Então, assim, reclamo da substituição, reclamo, mas também tem que ponderar que as opções de Chamusca no banco eram terríveis. E assim acabou o jogo. O Vitória não conseguiu encontrar um contra-ataque sequer, não conseguiu jogar no segundo tempo, só fez se fechar e resistir. E o Confiança não conseguiu fazer o gol. Fim de jogo, 2-2, um resultado que acabou sendo justo pelo que os dois times fizeram, mas acaba sendo um bom resultado para o Vitória por conta da circunstância. Só que é claro que o empate vai complicar e tem complicado mais ainda a vida do Vitória na Copa do Nordeste e a vida de Chamusca de qualquer maneira.
Vilar, no telecast do clássico, né, do 0x0 na Fonte Nova, a gente conversou sobre o quanto os duelos com o Bahia têm conseguido extrair a melhor face desse time de Chamusca. E eu confesso que quando eu liguei, abri o Live FC, que vi o Vitória fazendo 1-0. Faz um gol rápido. Claro que não é um gol que ele não é consequência de nada da atuação. Ele é consequência, sim, de uma jogada que já foi trabalhada, bem executada algumas vezes esse ano. Mas é engraçado que quando a gente está fazendo telecast, principalmente quando eu estou com a função de apresentar e não de comentar, eu já comecei até a passar um texto na minha cabeça do que a gente iria conversar, né, imaginando que o Vitória, turbinado por uma onda positiva, né, ele abre o placar do Batistão, tinha tudo para que um jogo seguisse no modo que o Vitória não conseguiu ter esse ano, de mais tranquilidade, de domínio. Afinal, Confiança é um adversário fraco e você sai ganhando. E eu fiquei pensando, pô, será que o argumento, a gente vai abrir o programa falando que o Vitória foi do fundo do poço, daquela derrota para o Botafogo da Paraíba, respira, fortalece moralmente contra o Bahia e chega no Batistão, se impõe, ganha um bom jogo e tudo vai mudando em relação à Chamusca. Só que durou tão pouco, né? Não, foi uma divagação que ficou só na divagação. Porque o espírito apresentado contra o Bahia, se ele tivesse se repetido, era suficiente para não deixar o Confiança entrar no jogo. Se o Vitória consegue fazer com que o Bahia, que é muito mais forte que o Confiança, problemas do Bahia à parte, seja um adversário com dificuldade de criar contra o Vitória, por que o Confiança tem facilidade? É uma pergunta que a gente não conseguiu responder ela de forma precisa no clássico, e eu não tenho nenhuma pretensão que a gente consiga responder agora. E o que vai ficando na prática é que os jogos vão passando, o Campeonato Baiano indo para o funil, a Copa do Nordeste indo para o funil, a Copa do Brasil acabou do jeito que acabou, né, quase sem chutar na barra contra o Motoclube. E aí o Vitória começa a se aproximar do brasileiro, no social da temporada, das decisões, primeiro nos dois campeonatos que eu falei, logo na sequência o brasileiro. E a gente vai passando, se você for ouvindo todos os telecasts que você gravou, Vilar, a gente praticamente não tem um grande destaque na temporada. O grande destaque é zagueiro. É de Carlos.
O artilheiro é um zagueiro.
É, você do meio pra frente, você força a barra pra considerar que Matheus Rocha, ele faz um bom ano. Mas você não consegue dizer isso dois, três jogos. E aí é muito preocupante. E aí, eu não sei se o torcedor que está escutando esse telecast, ele é o mesmo que escuta, por exemplo, o telecast de Bahia e Sergipe, a derrota do Bahia. E impressionante como isso mudaria ainda mais o moral do Vitória. Porque, veja só, o Vitória estava no fundo do poço, sobrevive a um clássico que ele entrou para ser derrotado, ele sobrevive, ele sai de peito estufado da Fonte Nova. Imagina se o Vitória ganha esse jogo depois do Bahia ter tido desempenho, o resultado que teve na quarta-feira. Tem uma reversão psicológica muito grande aí. Mas o Vitória, ele não consegue sair do espiral negativo, nem moral, nem técnico. E eu citei o jogo do Bahia sobre a permanência ou a demissão de Anderson Moreira, que para mim deu até mais motivos pro peso do elenco que tem do que Chamusca. Só que ao mesmo tempo, o Anderson tem o que ele fez em 2018 para servir de escudo. E Chamusca não tem nenhum escudo no Vitória. E a verdade é que o trabalho até aqui é um trabalho que a gente tem que se esforçar muito para dar nota 5. Eu acho que a nota não é nem 5, acho que a nota do Vitória esse ano é 3,5, 4. É um time que vai se arrastando. Então, Vilar, eu queria que você pode até fazer algum comentário em cima de Chamusca, mas eu acho que até já foi feito. Eu queria que você iniciasse a sua quem foi melhor e pior em campo, saindo até um pouquinho dos 90 minutos e tratando um pouquinho da temporada, né? Em quem dá para confiar? Eu acho que a pergunta é essa. Em quem dá para confiar que o Vitória não vai viver um 2019 de colapso? Que o Vitória vai conseguir, pelo menos, em 2019, de estabilidade. Quando eu falo estabilidade, não é ser 11º da Série B, não. É fazer o básico para ficar, pelo menos, ali numa faixa que disputa o G4. Porque se isso acontecer, depois da Copa América, quando o campeonato for afunilando, vem um reforço, vem outro, vem uma mobilização, time grande e dentro do contexto da Série B, ao contrário da Série A, o Vitória está entre os maiores. Então, se você conseguir fincar seu lugar ali da oitava posição para frente, que hoje para o Vitória é até otimista a gente colocar isso, mas se você vira o turno a 3 pontos, a 4 pontos, a 2 pontos do G4, você sabe que você tem de onde tirar. Eu acho que é isso que está passando na cabeça do otimista, né? O pessimista não quer nem saber o que é que está passando. Mas então, Vilar, para ser mais objetivo, eu queria que tu desse justamente essa tua opinião a partir de um jogo que vai ser difícil traçar destaques, em quem dá para confiar, né? De forma regular.
Perfeito. Fred, só queria apontar uma coisa. A sua leitura, né, do início do jogo ali, para mim, foi a mesma coisa. Eu falei, opa, eu vou confessar que eu comecei a assistir o jogo assim que saiu o gol de Ed Carlos. Assim, liguei, tava comemorando o gol de Ed Carlos. Cheguei do trabalho aqui em casa e tal, tava sendo o gol de Ed Carlos. Eu falei, opa, Vitória tem tudo para fazer um jogo tranquilo em Aracaju, né, contra o Confiança. Vai dar um passo a mais para sair daquele buraco que estava se enfiando. Que se enfiou, na verdade, após aquela derrota para o Botafogo da Paraíba. Como você falou, recuperou a confiança no Bavi. Aí vem o jogo contra o Confiança com um gol logo no início. É o cenário perfeito para você se livrar daquela situação melancólica em que o Vitória se encontrava. Não para sair definitivamente, mas pelo menos ter uma certa tranquilidade para se trabalhar. Esse que eu acho que é o ponto. Ter tranquilidade para se trabalhar. Para que Chamusca tenha um mínimo. Para que fale assim: olha, Chamusca, agora você está com uma certa tranquilidade para trabalhar. Mostra alguma coisa em campo. Resolva o time do Vitória. Trabalhe uma jogada. Acerte o meio campo, que é algo que ele não conseguiu fazer até agora. Só que o Vitória vai lá e mostra os mesmos erros desde o início da temporada. Um time que perde o meio campo muito facilmente, que não tem saída de bola, que não consegue acertar 2-3 passes num ataque com produtividade. Quando tem a bola, se escanda de um lado para o outro, sem conseguir furar a defesa. E quando não tem a bola, quando está numa situação de ser pressionado pelo adversário, não consegue ganhar a segunda bola, não consegue fazer a saída, que sofre pressão de adversários como Motoclube, como Confiança, com todo respeito à Confiança, mas sofre pressão desse tipo de time, que não é um time que o Vitória está mirando para essa temporada. E aí o Vitória protagoniza mais uma vez isso, no primeiro tempo, e acho que isso é importante de dizer, porque, Fred, certamente Chamusca, não estou ouvindo aqui, mas certamente Chamusca está dizendo agora, na coletiva, de que foi um bom resultado, por conta das circunstâncias. Ele não está errado. A circunstância do jogo com a menos, principalmente no segundo tempo, o Vitória foi bem. Agora o Vitória já havia perdido, já havia criado um cenário para perder ou para empatar esse jogo, quando estava 11 contra 11, e o Vitória perdeu o meio-campo, perdeu o domínio do jogo. Quando ele era soberano, quer dizer, na verdade ele tinha 1-0 no placar e tinha tudo para ser soberano na partida. Então é mais um replay de jogos ruins desde o início do Vitória no campeonato. E o que você falou também em relação à formação desse time, claro que Chamusca tem... Chamusca, eu falo, o Vitória como um todo, a diretoria, etc. O diretor de futebol, jogadores, enfim, o Vitória, essa instituição, não conseguiu até agora. A gente está aqui em março, meados de março. Falta o que aí? 2 meses, 3 meses para a Série B começar? Começa em maio. Então, assim, falta pouco tempo para a Série B começar. E aí, Chamusca ainda não encontrou meio campo, recebe um reforço para a lateral esquerda, que é Fabrício, a não ser que tenha sido contratado para ser meio campista. Mas eu acho que Fabrício chegou para ser lateral esquerdo. E Chamusca utiliza no meio campo. Se ele procura um ponta de velocidade, ele tem que improvisar um lateral com o Matheus Rocha. Centroavante do Vitória, Léo Ceará está vivendo como titular de 3 gols que ele marcou na temporada, sendo que um foi de pênalti no jogo que estava 4-0, que terminou 4-0. O outro foi um gol importante, na verdade, foi contra o Juazeirense. E o outro foi no jogo contra o Botafogo da Paraíba, que foi um gol numa falha do Botafogo, que ele achou o gol e foi um gol, no final das contas, não teve nenhum tipo de... desculpa, nenhum tipo de alteração no placar, nenhum tipo de importância. o reserva dele, Neto Baiano, até agora não fez gols, um jogador que veio muito mais pelo status de do que pela produtividade dele, não está mostrando enquanto joga nada. Então o Vitória tem um problema no ataque, tem um problema no meio campo que eu falei. Andrigo é titular frequente do time, sendo um jogador nota 5 o tempo todo. Andrigo não faz uma boa partida no Vitória. Em momento nenhum fez uma boa partida. Você fala assim, pô, o Andrigo foi o melhor em campo hoje. Hoje ele fez gol, por exemplo. Mas no segundo tempo, né, esteve em campo. Não vi ele fazendo uma grande partida. Não vejo fazendo uma boa partida desde o início da temporada. Sendo um jogador nota 5, o Andrigo está sendo titular repetidas vezes do Vitória. Talvez por conta da confiança de Chamusca. Sim, é um jogador de confiança de Chamusca que ele fica repetindo o tempo todo. Mas sendo nota 5, ele está se mantendo. Porque Iago não consegue jogar à altura, porque Nixon parece não ter confiança no técnico, porque Lô Ferreira parece não ter confiança no técnico, porque Eric, quando entra, não consegue jogar. Eric foi titular contra o Bavi, no Bavi, por exemplo, e não conseguiu jogar, não consegue se reproduzir. Quando entra no segundo tempo, também não consegue. Então, assim, Vitória vai se aproximando da Série B sem conseguir encontrar pilares do time, como meio campo e o ataque. Meio campo e ataque. Os volantes do Vitória, Chamusca está trocando mais por, em bom português, por ruindade do que por uma tentativa de resolver taticamente, tecnicamente, por dúvida. É isso que eu quero dizer. Ele não tem dúvida, pô, quem é que eu coloco aqui para jogar melhor? É por ruindade. Ele tirou o Wesley Dias naquele Bavi primeiro porque o Wesley falhou. Depois ele tirou o Leandro Villela porque o Leandro Villela falou, falhou. E agora, claro que Rodrigo Andrade no próximo jogo da Copa do Nordeste está suspenso, mas a próxima partida é contra o Fluminense de feira pelo Baianão. Eu não tenho dúvida que o Rodrigo Andrade está com a vaga ameaçada. Sabe? O rodízio do volante do Vitória é por erros, é por falhas. E aí, como você falou bem, o único jogador que a torcida do Vitória hoje fala, pô, esse aqui dá para confiar, os dois, na verdade, é o Ronaldo, que está fazendo um bom início de temporada, apesar de não ser um goleiro que você bota a mão no fogo por ele ainda, mas está fazendo um bom início de temporada, tanto é que João Gabriel voltou de lesão e ficou no banco hoje, merecidamente, porque Ronaldo está no bom momento. E Ed Carlos, pelos gols, não, porque na zaga ele passa alguma segurança. E aí eu vou escolher o melhor da partida hoje, muito em cima disso aí, porque Ed Carlos para mim foi o melhor em campo, não só pelo gol, mas porque na hora do desespero ali atrás da defesa do Vitória, quem aparecia para cortar pelo alto, quem aparecia para cortar a bola por baixo, quem aparecia até mesmo para chegar assim e falar, porra, não estou conseguindo fazer a saída de bola, vou dar um chutão, era Ed Carlos. Quem conseguia fazer a saída de bola, por incrível que pareça, com mais qualidade, quando é pelo chão mesmo, com a saída de bola, era Ed Carlos. Então, assim, não é pelo gol, é pela atuação mais segura em campo, ter sido para Ed Carlos é melhor em campo. E aí já vou engatando logo o pior. Para mim, foi o Rodrigo Andrade. Né? Eu acho que, pela circunstância do jogo,
totalmente. Começou. A apresentação do programa já foi classificando ele como o pior em campo, porque ele é o ponto de curva do jogo. Né? Ele é quando o jogo deixa de ser um jogo com a obrigação de ganhar. Ainda que tenha, como você falou, depois a expulsão dele, ela é automaticamente compensada por um gol achado. Mas ainda assim, 2-1 com um a menos, porque o Vitória vem jogando no ano e porque o Vitória já estava jogando na partida, era difícil segurar, tanto que rapidamente se tornou 2-2, né? Nem demorou tanto por confiança no segundo tempo empatar.
Agora o que eu quero deixar claro é que eu não estou escolhendo o Rodrigo Andrade só pela expulsão. É óbvio que a expulsão, digamos assim, potencializa a escolha dele como pior em campo. Agora, Rodrigo iniciou o jogo já completamente estrambelhado, tanto é que ele recebeu o cartão amarelo logo no início do jogo. E depois, ele falhou, haviam 11 contra 11 em campo, ele tentou dar um passe de calcanhar no meio campo, e isso originou o ataque do Confiança, que acabou no pênalti. Então, assim, não é só pela expulsão. Rodrigo estava desequilibrado em campo. Isso é curioso, porque dos jogadores de volantes ali, dos volantes que o Chamusca tem, o único que ele vinha repetindo jogo sim, jogo sim, jogo sim, jogo sim, era Rodrigo Andrade. O único. Porque o companheiro dele, horas, em determinado momento foi Leandro Villela, em determinado momento foi Wesley Dias, em determinado momento foi Léo Gomes. Então isso mostra que o Vitória está se complicando perto de uma Série B. Agora o Vitória tem poucos meses aí para a Série B, tem reforço chegando ainda, Felipe Garcia chegou essa semana, Fabrício chegou essa semana, Vitor Ramos chegou essa semana. E assim, nada me faz crer que esses jogadores terão uma adaptação tranquila à equipe. Vai ser uma adaptação nos próximos meses, trabalhando sob intensa pressão. Porque eu acho que a gente vai falar sobre isso agora. O Vitória está ameaçado na Copa do Nordeste. O Vitória precisa ganhar no Fluminense para se classificar. E já não tem Copa do Brasil. Então, assim, a pressão é grande para esses jogadores que estão chegando ao Vitória ainda se adaptarem.
Então, vamos lá, Vitor. Vamos para a parte, justamente a parte que falta para a gente terminar o programa, que é a situação do Vitória, mais até do que na Copa do Nordeste, nessas duas competições. Para o baiano, o cenário é muito claro. É ganhar do Flu de Feira, e o Flu de Feira não tem nenhum objetivo, né, ao alcance das mãos, né? Eu acredito que seja um jogo daqueles assim. Se não ganhar, é pelo amor de Deus, assim. Se não ganhar, é porque não tem jeito. Eu acho que a gente está se arrastando até aqui procurando ver se existe alguma brecha, algum sinal de que esse time pode ter jeito. E provas disso não dá nem esses sinais, mas a gente vai esperando, vai ganhando corpo. Os clássicos com Bahia mostram que existe alguma coisa que pode funcionar, mas a gente vai se arrastando. Então, o jogo contra o Fluminense é a mais pura obrigação. E aí o Vitória passa e passa com plena tranquilidade. E ainda tem, como eu falei, o rival vivendo um drama. Na Copa do Nordeste, o Vitória vai para um jogo chato. Vai para um jogo chato contra o ABC e termina diante do Náutico, que são dois adversários de terceira divisão. Mas são dois adversários que em 2019 jogam melhor do que o Vitória. O ABC está na terceira fase da Copa do Brasil, por exemplo. O ABC tem 11 pontos. O ABC é segundo lugar do seu grupo na Copa do Nordeste. Ganhou o campeonato, o primeiro turno do estadual, mas o estadual lá, o nível é muito baixo, então nem vou jogar aqui na mesa. E até o Náutico, né, que fez o início de ano muito ruim, é o time que está 12 jogos sem perder. Então, ainda que tecnicamente sejam inferiores ao Vitória, estão mais encaixados e estão mais confiantes. Em compensação, o Vitória faz parte de um grupo, como a gente já falou, que a quantidade de pontos ela é mínima. E acima dele, um ponto na frente, o Vitória tem um Salgueiro que enfrenta o Bahia na Fonte Nova e o Ceará em casa na última rodada. São dois jogos muito acima do nível do Salgueiro, tá? O Bahia é favorito e o Ceará é favorito. Então, dá pra gente considerar que o Salgueiro não ganha um desses jogos. Vamos colocar aqui no máximo vá a 7 pontos. Vou colocar aqui no máximo vá a 7 pontos. O CRB tem jogos chato, o CRB enfrenta esse mesmo Confiança, que ainda briga, mas lá a situação é muito mais complicada, a chance do Confiança é remota. O CRB vai a Sergipe, né, fazer esse jogo, e depois termina com o Botafogo da Paraíba, que está jogando bem, o Vitória que o diga, e vai estar brigando ali por posição, por vaga, na última rodada. Dá para a gente imaginar que se o Vitória ganhar um jogo, se o Vitória ganhar um jogo, ele tem uma chance boa de ficar com a vaga. Se ele fizer 4 pontos, eu acho que ele tem uma chance grande de ficar com a vaga. Só que 4 pontos, nesse momento, parecem algo grandioso, né, pro que esse time vem jogando. Você imaginar que o Vitória ele vai ganhar do Náutico, ele vai empatar com o ABC, não dá para contar com isso o resultado nas mãos, não, né, Vitor?
Não, não dá. Eu, honestamente, aqui estou fazendo uma conta com dois empates, né? E o Vitória pode, sim, com dois empates, classificar para. É um time, meu amigo, que mais empatou esse ano do que qualquer outra coisa. Então, assim...
Agora, o Salgueiro vai ter que perder os dois jogos, né? Porque se o Salgueiro empata, ele vai ganhar ele ficaria na frente pelo número de vitórias.
É.
Ou o CRB, né? Ou o CRB não ganhar nenhum jogo também.
Isso, o CRB não ganhando nenhum jogo. O Vitória, com dois empates, chegaria a 7, não
é
isso?
É, o CRB então... teria que perder um, porque senão também ficaria na frente pelo saldo com dois empates.
Isso.
Veja só, o trabalho de secar ia ser violentíssimo aí, pra não... É, mas enfim, CRB, vamos lá. Tem o Sergipe aí, viu?
Tá chegando.
Não. O Sergipe pega o Moto na última rodada em casa, um jogo bom pro Sergipe, mas antes tem um jogo chato, né? Pega o CSA em Maceió, é difícil que consiga alguma coisa, até porque a briga no outro grupo é enorme, né? O CSA é quinto, o Bahia é sexto nesse momento.
Você já fez uma boa leitura aí dos próximos jogos. Eu queria comentar só o seguinte: o jogo do Fluminense de feira, como você falou, é um jogo, assim, tem que ganhar. Agora é um jogo, o Fluminense de feira aqui pelo menos não, é um jogo com alto potencial de ferrar com o técnico, né? Porque o Vitória
porque
o Vitória chega.
Você foi educado, né? É um jogo com alto potencial de dar merda. Né?
Dá merda. Exatamente. Se o Vitória empata com o Fluminense de feira. Pro Baianão aqui, ele pode até classificar, porque ele vai a 14 pontos, dependendo da combinação de resultados ali, ele pode classificar com tranquilidade. Só que o empate do Vitória contra o Fluminense de feira é uma bomba para Chamusco. Eu acho que ele não sobrevive, não sobreviveria. Né? O Vitória vai com a pressão de ganhar do Fluminense de feira, um time, como você falou, que não briga mais por nada do Campeonato Baiano. O Vitória vai estar jogando em casa. Então, agora sim, olhando para esse time do Vitória, você imagina. O Vitória empatando. Eu não consigo imaginar o Vitória entrando em campo para ganhar mais. É só, assim, o primeiro resultado que vem à cabeça é o empate. O Vitória empatou muito esse ano. Então, assim, o Fluminense de feira, esse jogo é determinante, tá, para a Chamusca, e depois ele vai se concentrar na Copa do Nordeste. Como você disse, o ABC e o Náutico, né? O Náutico e o ABC são times hoje de Série C. Teoricamente, por conta disso, inferiores ao Vitória, que é um time de Série B. Mas eu acho que os dois vivem um melhor momento do que o Vitória. Principalmente o ABC, que passou pela Copa do Brasil, coincidentemente,
sem dúvida, sem dúvida.
Pelo Motoclube, que foi o time que eliminou o Vitória.
Isso.
Então, assim, esse é um jogo que eu não contaria com, assim, pra mim, ainda mais sendo no Frasqueirão, é um jogo, pra mim, dificílimo. Dificílimo.
Agora, tem um detalhe aí também, viu? Todo mundo junto em Salvador daqui pra frente, né? Na Copa do Nordeste.
Porque todo mundo aí torcendo.
Porque veja só, os dois maiores adversários do Bahia nesse momento
são justamente
o Náutico e o ABC.
Hoje jogou,
né? Se o Vitória resolver largar, meu amigo, o Bahia vai junto, viu? Ninguém solta a mão de ninguém.
Sim. Ninguém solta a mão de ninguém.
Agora o Bahia pode ajudar o Vitória. E o Vitória resolve o problema de calendário do Bahia rapidinho.
Exatamente. De repente, né? Essa pode ser.
E olha só. O ABC e o Náutico. O jogo-chave pro Náutico é o do Vitória. E o jogo-chave pro ABC. Eita, nem tanto, né? Porque o ABC tem o Fortaleza na última rodada. Então é melhor o Vitória cuidado dele mesmo.
Mas assim, e hoje quase
ajudou, né? Sem tentações.
Hoje ajudou, porque se Confiança ganhasse, passava no Bahia também.
Passava.
Então, um segura a mão do outro aí, meu irmão, e vamos juntos, porque pode ser, ninguém imaginava, né, velho, que, assim, é mais um detalhe, eu acho que ninguém imaginava que Vitória e Bahia estariam, principalmente o Vitória, que era num grupo muito mais fácil, estaria nessa situação agora, precisando fazer conta para se classificar na Copa do Nordeste.
Quinto e sexto. Quando o Vitória, ele caiu num grupo que ele tinha uma obrigação moral de ser, assim, desse muita coisa errada, ele devia estar em terceiro. Dando errado, no ano ruim, ele devia ser terceiro. No ano ruim.
Exatamente.
Mas ser quinto lugar, com a pontuação que tem, né, assim, pelo amor de Deus.
Sem ganhar uma partida até agora.
É verdade, é impressionante.
Agora, mas é isso, Vitor. Vamos... Só para resumir, para mim, é o seguinte, torcedor do Vitória, Vitória está numa situação que é jogo a jogo. Máximo treinador, jogo a jogo. Sobrevive ao jogo do Fluminense de feira, depois Copa do Nordeste. Vamos pensar na Copa do Nordeste.
É verdade. E aí... E ainda nem não tem marcado ainda a semifinal do Baiano, né? Talvez até tenha um jogo aí atravessado já, no... porque a sétima rodada da Copa do Nordeste é no dia 23 e a oitava rodada no dia 30. Essas quartas-feiras aí, possivelmente, elas vão ser ocupadas aí já por pelo menos um dos jogos da semifinal.
Detalhe: que pode ser Bavi. Pode ser Bavi.
Veja só, eu vou terminar dizendo da mesma forma. O Rodrigo está de testemunha aí. Que o Rodrigo foi uma testemunha ontem. Ontem foi Diego, não foi Rodrigo, não, que estava gravando.
Acordado, viu?
Não, você eu nem testo. Você é confiança. E a risadinha aí é como o Celso disse: ó, a risadinha é que acaba com o Diego. O Rodrigo, toda vez que está acordado, solta uma risadinha.
A turma acusa o golpe.
Fale de Rodrigo, não, que esse nome hoje tá dando um pesadelo no pessoal do Vitor.
Mas no telecast, né, da derrota do Bahia pro Sergipe, eu tava conversando com o Cássio o seguinte: antes de ter a ampliação, né, da nossa área de cobertura, digamos assim, do podcast, num termo utilizado por Cássio, a gente definiu, e ainda define até hoje, o futebol pernambucano como o futebol mais animado do Brasil. Isso surgiu anos atrás, quando, na primeira rodada do estadual, Evandro Carvalho distribuiu uma faixa para abrir nos campos, dizendo que o Campeonato Pernambucano era o melhor campeonato estadual do Brasil. Eu vou falar, melhor? É claro que não é, mas é o mais animado, porque não tem um ano que não tenha time perdendo ponto, que não tenha confusão, jogador suspenso, tapa. Isso aí é uma praxe daqui. E eu não sei se levamos a nossa energia da confusão quando ampliamos isso, ou se simplesmente estamos descobrindo que nossos vizinhos também têm uma animação que não consegue ter duas noites de paz seguidas, né, no que se relaciona aos times locais. E a gente tá vivendo de perto aí Bahia e Vitória esse ano, meu amigo. Que ano, né? Todos os programas a gente grava sem saber se o técnico vai estar vivo no fim do programa e se o programa vai no ar.
Não vou mentir, que tô nervoso já procurando notícia aqui.
Não, vai cair não. Isso aí eu tô testando, não vai cair com esse empate não. A culpa é toda de Rodrigo, não o estagiário. Inclusive, no Telecast do Bahia, a gente fez uma engenharia, né? Dois inícios, um meio, dois finais, tudo perfeito. E claro que o nosso bom e velho estagiário errou e misturou o primeiro com o segundo. Olha, foi pro ar um programa completamente sem nexo. E aí depois demorou um pouquinho para arrumar. A abertura do programa era com o Anderson permanecendo, o meio do programa era apenas a opinião, e no final o Diego resolveu, na dúvida, meu amigo, joga os dois no ar e que deu o que deu. Ele preferiu a nota 5 do que a 0. Era assim, podia tirar 10, podia tirar 0. Ele foi assim, meu irmão, é 5 e vamos embora. 6 da noite ele descobriu a besteira que tinha feito. Mas vamos embora. Valeu, Vitor. Valeu, Rodrigão. E a gente vai se falando aí, vai gravando novos programas aí para entrar no feed e traçando, né, esse início de ano tão conturbado, né, para o futebol de Salvador. Né? Não vou dizer para o futebol da Bahia, porque o Bahia de Feira, o Vitória da Conquista estão achando o ano excelente. Com a dupla da capital batendo cabeça, quem sabe a porta não se abre aí mais uma vez. Grande abraço a todos, a gente se encontra na nossa programação. Até a próxima. Tchau, tchau.